no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 13 de outubro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: carteira de motorista com validade de até 10 anos.
E mudanças nas regras de pontuação para ter a habilitação suspensa.
Presidente Jair Bolsonaro sanciona mudanças no Código de Trânsito.
A intenção nossa é facilitar a vida do motorista.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Envio de recursos e brigadistas.
Em audiência com senadores, ministro do Meio Ambiente fala sobre ações do governo para combater os incêndios no Pantanal. Selma Dias.
Em ação emergencial, o governo liberou mais de 14 milhões de reais para o combate às chamas no Pantanal.
Em viagem a Portugal, ministra da Agricultura defende aprovação de acordo entre Mercosul e União Europeia.
E testes de vacina contra o coronavírus da Johnson & Johnson estão suspensos no país.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Desde o início das queimadas no Pantanal, o governo vem atuando no combate às chamas.
Além do envio de mais de 14 milhões de reais, também foram deslocados homens da Força Nacional para o trabalho.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve hoje na comissão do Senado que discute a situação do Pantanal e reforçou esse trabalho.
Ele destacou ainda que o governo está avaliando soluções para evitar queimadas futuras na região.
Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já foram registrados quase 2.200 focos de incêndio no Pantanal neste mês.
Durante a audiência pública, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destacou as medidas do governo para conter os incêndios florestais que atingem o Pantanal. A estiagem severa foi apontada por ele como principal causa dos incêndios na região.
O excesso de calor, tempo seco, ventos fortes e que trouxeram essas queimadas no patamar que nós assistimos esse ano e que, infelizmente, trouxe, por sua vez, os danos ambientais à fauna e à flora.
E para evitar reincidência, o ministro apontou algumas saídas.
Preciso seguir com a política de uso preventivo do fogo, chamado fogo frio, um instrumento importante de combate às queimadas, uma vez que diminui o volume de massa orgânica depositado. Utilização do componente retardante de fogo, uma vez que ele aumenta em 5 vezes a capacidade de resposta das aeronaves que lançam água. Foi dada uma sugestão de criarmos uma base permanente de monitoramento em meio à fronteira dos dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Parece uma boa ideia, ou seja, há uma série de medidas que decorrem desse debate.
Segundo o ministro, várias ações foram colocadas em prática desde que começaram os focos de incêndio. Em ação emergencial, o governo liberou mais de 14 milhões de reais para o combate às chamas no Pantanal. Salles reforçou ainda o envio de homens da Força Nacional e o incremento de 3 mil brigadistas contratados. Reportagem Selma Dias.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Em setembro, o desmatamento na Amazônia teve queda pelo terceiro mês consecutivo, se comparado com o mesmo período do ano passado.
Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Esse resultado faz parte do esforço de órgãos que atuam coordenados na Operação Verde Brasil 2 de combate às queimadas e desmatamento na floresta amazônica.
O desmatamento da Amazônia em setembro apresentou queda de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. Foi o terceiro mês seguido de queda. Em julho, a redução foi de 26% e em agosto de 21%. No Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipam, especialistas de órgãos como o IBAMA e o ICMBio trabalham compartilhando informações sobre crimes ambientais para direcionar as ações prioritárias para a conservação da floresta. O Sensipam é ligado ao Ministério da Defesa e atua como local de gerenciamento de dados da Operação Verde Brasil 2, como explica o diretor-geral do órgão, Rafael Costa.
Semanalmente, o grupo elabora um relatório que serve como base para a atuação das forças empregadas na Operação Verde Brasil 2. Esse relatório é o resultado da integração das informações disponíveis em cada agência, identificando as práticas realmente ilegais e classificando as ocorrências em áreas públicas, privadas, unidades de conservação ou terras indígenas.
As análises produzidas na sede, na capital federal, são encaminhadas aos pontos de coordenação da Operação Verde Brasil, distribuídos na região amazônica. Nesses locais, os militares atuam coordenados com agentes de órgãos ambientais. Rafael Costa detalha o trabalho realizado no Sensipan.
Ao longo dos anos, nos especializamos em qualificar os dados sobre eventos de impacto ambiental, transformando em informação útil que possa otimizar as ações em campo. No caso do desmatamento, o Sensipan realiza análises a partir dos sistemas de alertas já existentes no governo, indicando os pontos no terreno que merecem atenção imediata e as frentes ativas de desmatamento que devem ser atacadas.
Desde o início da Operação Verde Brasil 2, em 11 de maio, militares e agentes de órgãos parceiros aplicaram mais de 1 bilhão e 600 milhões em multas e termos de infração. Combateram 7 mil focos de incêndio, apreenderam mais de 1.000 embarcações e 363 veículos. Além disso, efetuaram 176 prisões e confiscaram mais de 29 mil metros cúbicos de madeira ilegal. Reportagem Lani Barreto.
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu a aprovação do acordo Mercosul-União Europeia.
Em viagem a Portugal, a ministra citou ganhos para os dois blocos, como melhores condições econômicas, qualidade de vida para os cidadãos, geração de emprego e renda, fortalecimento da preservação ambiental e redução das emissões de gases de efeito estufa.
É preciso dizer que o acordo não representa qualquer ameaça ao meio ambiente, à saúde humana e aos direitos sociais. Ao contrário, reforça compromissos multilaterais e agrega as melhores práticas na matéria.
A ministra da Agricultura portuguesa, Maria do Céu Antunes, disse que o governo local apoia o acordo.
E afirmou que, além de melhorar os negócios, o acordo permite o desenvolvimento sustentável.
E continuamos empenhados para que rapidamente este acordo possa ser posto em prática, mas permitirá ainda isto um compromisso de todas as partes com os objetivos de desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente e da biodiversidade e no respeito pelos direitos laborais e sociais.
A ministra Tereza Cristina participou de um seminário em Lisboa que debateu a oportunidade de negócios no setor agroalimentar.
O acordo entre Mercosul e União Europeia foi fechado em junho do ano passado, mas ainda não foi regulamentado para entrar em prática.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, comunicou que a empresa Johnson & Johnson suspendeu temporariamente os testes da vacina contra a Covid-19 no país.
A empresa informou que ocorreu um evento adverso grave em um voluntário no exterior.
O estudo continuará interrompido até que a investigação seja concluída.
A possível participação de novos voluntários no Brasil será posteriormente avaliada pela Anvisa.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 4.526.975 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 5.113.628.
150.998 pessoas morreram de Covid-19.
Mais de 135 mil veículos passaram pela fiscalização da Polícia Rodoviária Federal neste feriadão de Nossa Senhora de Aparecida.
Segundo o balanço da PRF, foram registrados 973 acidentes nas estradas.
E um dos motivos sempre é a imprudência. A PRF verificou várias infrações durante os 3 dias de operação, como as ultrapassagens proibidas cometidas por mais de 6 mil motoristas.
Muita gente também não usou o cinto de segurança. Foram quase 5 mil multas emitidas.
A PRF também realizou mais de 6 mil testes do bafômetro, que detectaram 783 motoristas embriagados ao volante.
75 pessoas morreram e 1.165 pessoas ficaram feridas nas estradas federais.
As obras do ramo sul da Ferrovia Norte-Sul estão em fase de finalização.
A ferrovia, quando estiver totalmente pronta, vai interligar os principais ramais ferroviários e portos do país, reduzindo custos do transporte de cargas.
Com mais de 1.500 quilômetros concedidos à iniciativa privada, a Norte-Sul deve ser totalmente concluída já no próximo ano.
As obras estão a todo vapor. Homens e máquinas não param. Durante a visita técnica de 4 dias, o secretário nacional de transportes terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Costa, acompanhou de perto o andamento dos trabalhos ao longo dos 684 quilômetros do trecho sul da ferrovia, que vai de Ouro Verde, em Goiás, até Estrela do Oeste, em São Paulo.
O nosso objetivo no governo federal é liberar essa obra em definitivo, esse grande corredor ferroviário, já em 2021, para que a gente tenha na fase de operação essa ferrovia como um grande indutor do Planalto Central para novos negócios, para a carga geral que vem forte nessa ferrovia e também, logicamente, uma grande geração de emprego e renda, porque é isso que a gente precisa para sair da crise do coronavírus.
A Ferrovia Norte-Sul, quando estiver totalmente pronta, vai interligar terminais portuários às regiões Norte e Sudeste, passando pelo Centro-Oeste, integrando o país e contribuindo para reduzir o custo do transporte de cargas. Reportagem, Carla Vatier.
Já está liberado o primeiro trecho de duplicação da BR-116 na Bahia.
São 9 quilômetros de rodovia duplicada que fazem a ligação entre Feira de Santana e o acesso ao município de Santanópolis.
O segmento liberado faz parte de um lote com cerca de 40 quilômetros de extensão.
O investimento do governo na obra é de R$ 358 milhões.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participou da liberação e falou sobre os benefícios da obra.
A gente observa aqui para frente já bastante trecho movimentado, bastante trecho trabalhado. A gente já verifica que tem terraplanagem pronta. A economia, tempo de viagem, são vidas que são salvas, um serviço que ficou aí bastante bem feito, então que a gente libera nesse momento. E vamos avançar agora aqui para frente, né? Lá na frente nós vamos fazer um grande viaduto para o entroncamento das rodovias que cortam aqui, que chegam aqui à região.
O ministro disse que até o fim deste ano serão liberados mais 15 quilômetros de duplicação na BR-116 e 30 quilômetros em 2 trechos da BR-101.
Segundo o ministro, em novembro serão liberados 79 quilômetros de pavimentação na BR-235 e mais 67 quilômetros na BR-135.
3 bilhões de reais para auxiliar artistas afetados pela pandemia.
Você vai ouvir daqui a pouco que está chegando ao fim o prazo para que estados e municípios se cadastrem para receber recursos da Lei Aldir Blanc.
Você já ouviu falar no Pix?
Ele é o novo sistema de pagamentos e transferências criado pelo Banco Central.
E já recebeu em 8 dias 30 milhões de cadastros.
O novo sistema começa a valer no dia 16 de novembro.
A previsão é que a maioria das transações seja aprovada e finalizada em até 10 segundos.
Já imaginou fazer um pagamento sem precisar usar o cartão, maquininha, dinheiro vivo ou transferências, sem recorrer aos tradicionais DOC e TED? Pois essa realidade está bem próxima e tem um nome. Ela se chama PIX, o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Com o PIX, qualquer pessoa que tenha uma conta bancária poderá fazer e receber pagamentos usando apenas o celular e uma senha chamada de chave, como explica Breno Lobo, chefe da divisão responsável pelo PIX no Banco Central.
Para pagar, só precisa ter uma conta, pode ser uma conta corrente, conta poupança e também pode ser uma conta de pagamento, digitais, como elas são popularmente conhecidas. E não precisa fazer nada para começar a fazer um PIX, né? Quando a gente entra no nosso aplicativo do banco, telefone celular, a gente vê lá as opções de fazer uma TED, fazer um DOC, fazer um boleto e lá vai ter a opção de fazer um PIX. Como é que se inicia um PIX? A primeira forma é por meio do QR Code, a segunda forma é por meio da chave PIX. Pode ser um e-mail, um telefone celular, um CPF, um CNPJ ou uma chave aleatória, que é uma chave que o próprio Banco Central gera.
A educadora financeira Laiana Santiago, que mora em Brasília, já cadastrou a chave no banco onde tem conta e vê várias vantagens no novo sistema de transferências eletrônicas.
A principal vantagem é que muita gente ainda paga TED, DOC para fazer transferências para outros bancos e com o PIX isso vai ser totalmente gratuito, né? O mais legal também é que antigamente eu tinha que falar, fulano, vou te passar tanto por dia porque o limite de transferência do meu banco é pequeno, não é suficiente, e ia passando o valor pingado na conta daquela pessoa. E não tem limite de transferência com o PIX.
Além de todas essas vantagens, Breno Lobo garante que o Pix é seguro para os usuários.
É um meio de pagamento extremamente seguro. Eu diria até que ele é mais seguro do que os atuais meios de pagamento existentes, principalmente quando a gente pensa em termos de TED, DOC, boleto. Uma transação com valor muito acima, num horário que não é típico do cliente fazer uma transação, vai passar por um processo mais robusto, ela não vai ser liquidada em 10 segundos, a instituição vai ter o direito de fazer uma análise de até 30 minutos ou 60 minutos, a depender da hora, para poder autorizar a transação.
Para se cadastrar e ter uma chave de uso para o Pix, o cliente deve fazer o pedido no aplicativo do banco onde possui conta. O novo sistema começa a funcionar no dia 16 de novembro. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei que altera algumas regras do Código de Trânsito brasileiro.
E nós conversamos ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações.
Boa noite, Márcia. Quais são as principais alterações que vão entrar em vigor?
Boa noite, Alessandra, Nazi, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, Alessandra, segundo o texto aprovado, a validade máxima da Carteira Nacional de Habilitação, que era de 5 anos, passa a ser de 10 anos. O prazo atual é de 5 anos, seguirá valendo para os motoristas com idade de 50 a 70 anos. A partir daí, a validade será de 3 anos. O presidente Jair Bolsonaro disse que o objetivo das mudanças propostas pelo governo é tornar mais simples a vida do motorista. Ele citou como exemplo as mudanças no sistema de pontos por infrações.
20 pontos você perdia muito rapidamente. Alguns reclamam, né? Ó, vai aumentar o número de acidentes, violência, o trânsito, não vai aumentar. E nós estamos dando uma chance maior. O elemento que cometeu uma infração de trânsito, continuar com a sua carteira. Se você tira uma carteira de habilitação dessas pessoas, você tirou o ganha-pão dele. E ele ou vai dirigir com a carteira de forma irregular, está ali cometendo um outro crime, ou vai fazer o que da vida se ele só tem uma van para dirigir, um caminhão para transportar sua carga. Então passou para 40 pontos.
Outro ponto destacado pelo presidente Jair Bolsonaro é o que muda a regra que obrigava que o exame de saúde fosse feito apenas por médicos especialistas em medicina do trânsito. Agora, com a mudança, qualquer médico poderá fazer esse exame, desde que seja em clínicas credenciadas. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, apontou que a lei vai continuar punindo quem comete crimes graves de trânsito.
Várias penas administrativas que representavam pontuação na carteira estão deixando de representar ponto na carteira. Então a coisa está ficando mais leve para aquelas infrações pequenas. Agora, fica mais pesado para quem comete as infrações graves, alcoolemia, borracha.
E com a nova lei vai ser obrigatório dirigir com faróis acesos apenas em rodovias que estejam fora de perímetros urbanos.
Agora, Márcia, quando entram em vigor essas novas regras?
Olha, Nazi, a sanção deve ser publicada até amanhã no Diário Oficial da União. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a nova lei entra em vigor em 180 dias. Alessandra, Nazi.
Muito obrigada, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo.
O governo adotou uma série de medidas para aliviar o impacto da pandemia no comércio e empresas em geral.
Uma delas prorrogou por mais um ano um regime especial que permite suspender ou isentar tributos para empresas exportadoras, o chamado drawback.
O regime reduz os custos e torna os produtos brasileiros mais competitivos no exterior.
Para se ter uma ideia, só no ano passado as exportações que usaram o drawback ultrapassaram os 50 bilhões de dólares.
Com a prorrogação de drawback, suspensão e isenção, exportadores brasileiros não pagarão impostos sobre produtos importados ou mesmo comprados no mercado interno para a produção de bens que serão vendidos a outros mercados. O drawback é um regime aduaneiro especial que foi criado para auxiliar empresas exportadoras. O governo concede a isenção do tributo e fiscaliza a empresa que faz uso do drawback para usar insumos importados. No caso da prorrogação concedida pelo governo agora, o motivo tem nome: pandemia do coronavírus. As empresas enfrentaram dificuldades, como exemplifica Irã Machado, diretor administrativo financeiro de uma empresa fabricante de máquinas agrícolas. Segundo ele, qualquer ação para ajudar o setor é bem-vinda.
Pós-crise maior, vamos dizer, quase pós-pandemia, a situação ficou um pouco mais difícil, porque temos agora falta de matéria-prima e um aumento muito, muito alto das principais commodities, seja ela aço, ferro, cobre, principalmente resinas plásticas, embalagens também, aumentos superiores a 30%. E aí, novamente, se a gente tem uma postergação, uma isenção, qualquer outro benefício, é bem-vindo, porque a gente consegue, nesse pacote, harmonizar com as faltas e com as dificuldades que estão ocorrendo nesse cenário atual.
Segundo o Ministério da Economia, no ano passado, cerca de 2 mil empresas foram beneficiadas com aproximadamente 50 bilhões de reais em exportações sob o regime aduaneiro especial de drawback. São quase 22% das vendas externas totais do Brasil no período. A decisão de estender o drawback é importante para o impulsionamento das exportações, segundo o subsecretário de Operações de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Renato Agostinho.
O drawback é um importante instrumento de inserção internacional de aumento da competitividade exportadora brasileira, na medida em que desonera de tributos os insumos importados ou adquiridos localmente para a produção de bens a serem exportados.
Para o economista César Bergo, como a pandemia está durando mais do que se esperava, o setor industrial está frágil. É preciso ajudar a recuperar a economia do país.
Os exportadores, em geral, eles estão ainda em fase de organização. Isso vai permitir um prazo para que eles possam administrar o problema e, a partir de uma recuperação econômica já prevista para o próximo ano, eles estarão prontos, então, a enfrentar o desafio.
A prorrogação excepcional do drawback vai permitir o aumento da competitividade brasileira dos setores produtivos, como os de minério de ferro e celulose, automóveis, máquinas e equipamentos. A isenção, suspensão ou redução a zero de impostos termina em setembro de 2021. Reportagem Daniele Popov.
Estados e municípios têm até o dia 16 de outubro para se cadastrarem e enviar planos de ação para receberem recursos para o setor cultural.
O prazo está acabando. Dia 16 é a última chance para que os municípios cadastrem seus planos de ação para receber recursos da Lei Aldir Blanc. A lei prevê o repasse de 3 bilhões a estados, municípios e o Distrito Federal durante o estado de calamidade em função do novo coronavírus, que termina em 31 de dezembro. O secretário de Cultura, Mário Frias, detalha como são feitos os repasses dos recursos.
Os estados são responsáveis pelo pagamento do auxílio aos trabalhadores, bem como elaborar editais de fomento cultural. Os municípios, por sua vez, são responsáveis por apoio aos espaços, empresas e associações culturais, além de fomentar a produção artística local com editais e prêmios.
A Lei Aldir Blanc garante uma renda mínima para trabalhadores da cultura que tiveram as atividades suspensas pela pandemia, como artistas, produtores, técnicos e professores de escolas de arte e capoeira. Os recursos também são destinados para a manutenção de espaços artísticos e culturais e para micro e pequenas empresas, cooperativas, instituições e organizações comunitárias que atuam no setor. Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, recebeu quase R$ 580 mil reais em repasse da lei. Dinheiro que já está sendo entregue ao setor cultural e que, de acordo com a diretora do Núcleo de Cultura da cidade, Josiane Fardim, chegou em boa hora.
Beneficiando não só os espaços, os trabalhadores e fazedores de cultura, mas também impulsionando a produção cultural do município.
O repasse do auxílio pode acontecer de três formas. Pagamento de três parcelas mensais de R$ 600 a trabalhadores do setor com atividades suspensas. Apoio à manutenção de espaços artísticos afetados e fomento da atividade cultural por meio de editais e chamadas públicas. Nathalie Weber é produtora cultural em Cachoeira do Sul há 10 anos. Segundo ela, esta é das piores crises enfrentadas pela classe artística.
A gente espera que esse recurso venha, né, contribuir para essa cadeia produtiva. A gente vive de criação, de produção, então a gente precisa se manter trabalhando.
As inscrições são feitas pela internet na plataforma Mais Brasil. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Celso de Mello se aposenta e deixa legado de votos em favor das liberdades individuais, das minorias e dos ideais republicanos.
Jornal terá acesso a dados sobre mortes registradas em ocorrências policiais de São Paulo.
Em Minas Gerais, bar terá de indenizar adolescente que trabalhava servindo bebidas alcoólicas.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Após 31 anos de atuação na Suprema Corte, ministro Celso de Mello se aposenta e deixa legado de votos em favor das liberdades individuais, das minorias e dos ideais republicanos.
Algumas das decisões mais emblemáticas foram reunidas em um livro em homenagem ao decano, Fábio Ruas.
O livro Homenagem aos 31 anos de jurisdição constitucional do ministro Celso de Mello foi lançado neste mês pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, e reúne 31 decisões do decano da corte. A obra destaca um conjunto de votos sobre direitos fundamentais e em defesa de minorias, direitos humanos no plano internacional, garantias processuais e segurança jurídica. Celso de Mello se aposentou nesta terça-feira após 50 anos de serviço público. O decano é apontado pelos colegas como exemplo de dedicação e serenidade, mas sempre com posicionamento firme em defesa da Constituição.
Presidente do STF, ministro Luiz Fux, recebe Jair Bolsonaro em primeiro encontro entre os chefes de poderes.
O presidente da República fez visita de cortesia ao ministro que assumiu a presidência da corte em setembro, Daiane Garcês.
A reunião, que durou cerca de 45 minutos, foi solicitada pelo presidente da República e reforça o diálogo institucional entre os poderes. No encontro, Luiz Fux apresentou os 5 eixos de sua gestão à frente do STF e do Conselho Nacional de Justiça: o fortalecimento da vocação constitucional do Supremo, a proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, a garantia da segurança jurídica, o combate à corrupção e ao crime organizado e o incentivo à justiça digital.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu manter a análise de uma ação que trata da disputa pela guarda de um cachorro de estimação.
Os desembargadores julgaram procedente um recurso contra a decisão de primeira instância que determinou a extinção do processo.
A Justiça de Primeiro Grau argumentou que não existe no ordenamento jurídico regulamentação sobre a guarda de animal doméstico em caso de separação ou divórcio.
Mas o desembargador que relatou o caso afirmou que, diante dessa lacuna, os juízes devem aplicar a analogia dos dispositivos sobre guarda dos filhos.
A empresa Folha da Manhã, que edita o jornal Folha de São Paulo, poderá acessar informações sobre mortes registradas pela polícia em boletins de ocorrência no estado de São Paulo.
Essa determinação é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Segundo a empresa jornalística, os dados serão utilizados em apuração sobre a efetividade das políticas adotadas pelo governo estadual em repressão e prevenção dos crimes. O pedido havia sido negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Já no STJ, a segunda turma reformou essa decisão. Para o ministro relator Og Fernandes, não cabe à administração pública ou ao Poder Judiciário discutir o uso que se pretende de dar a informação de natureza pública. O ministro ainda destacou que a censura judicial prévia inviabiliza até mesmo a apuração jornalística, fazendo secreta a informação reconhecidamente pública.
Justiça de Minas Gerais condena bar de Almenara, no interior do estado, a indenizar adolescente que atuava como garçom.
O jovem de 17 anos trabalhava à noite com a venda de bebidas alcoólicas, Carlos Ribeiro.
O rapaz trabalhou no bar entre março de 2017 e abril do ano passado. A atividade exercida pelo adolescente está na lista da Organização Internacional do Trabalho como uma das piores formas de exploração do trabalho infantil. A justiça reconheceu o vínculo de emprego com pagamento dos encargos trabalhistas e condenou o bar a indenizar o jovem em R$ 2.000 por dano moral.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ministro do Meio Ambiente defende criação de gado e queimadas controladas para conter incêndios no Pantanal. Senadores lamentam marca histórica de 150 mil mortes no país causadas pelo coronavírus. Pequenos e microempresários reclamam de dificuldade para acessar crédito. Boa noite. Em audiência hoje com os senadores, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu as queimadas preventivas e o aumento da criação de gado para controlar o avanço de incêndios no Pantanal. Na comissão que acompanha a situação das queimadas no bioma, ele questionou a efetividade de multas ambientais. Mais detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, atribuiu as queimadas no Pantanal ao clima quente e seco do bioma e ao acúmulo de matéria orgânica. Ele defendeu o uso de queimadas preventivas como forma de evitar a propagação do fogo. Sobre a polêmica do chamado boi bombeiro, Salles concordou com a afirmação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na última reunião da comissão, de que o gado contribui na prevenção de incêndios.
O gado também contribui para diminuir o que há de excesso de matéria orgânica, capim, enfim, o pasto, que ele ajuda a reduzir.
Salles respondeu ainda ao questionamento da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, sobre a quantidade de multas ambientais aplicadas pelo IBAMA. Ele citou um levantamento da CGU que apontou a ineficiência desse tipo de medida, com processos que duram mais de 5 anos. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, vai incluir em seu relatório critérios para premiar as boas práticas.
Fazer com que o exemplo do manejo correto possa ser visto, reconhecido e premiado.
Senadores estão preocupados com o aumento de casos de violência contra idosos. Em 2019, o Disque 100 registrou 48.500 denúncias de maus tratos, representando um crescimento de quase 30% em relação ao ano anterior. A reportagem é de Regina Pinheiro.
De acordo com o balanço do Disque 100, em 2019 foram contabilizados 48.500 registros de denúncias de maus tratos contra idosos, um aumento de quase 30% em relação a 2018. Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lamentou as estatísticas.
O que eu lamento são as estatísticas, quando a gente vê que a maioria dos casos ocorre na família, em especial dos próprios filhos.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, também lamentou que os abusos sejam cometidos pela própria família do idoso.
Parece que nós estamos tendo uma evolução nas relações humanas. Acontece isso dentro de casa. 85% desses casos de violações ocorrem na casa da vítima.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirmou que os dados são preocupantes.
E um dado muito preocupante, 41 idosos morrem por dia no Brasil vítimas de violência.
O IBGE estima que em 2060, um em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos.
Um estudo revela que 8 em cada 10 jovens brasileiras já sofreram assédio pela internet. Usuárias do Facebook foram as que mais relataram números de casos no país. Repórter Raquel Teixeira.
O levantamento apontou que 77% das brasileiras já foram vítimas de ataque na internet, contra 58% das mulheres de outros países. Das entrevistadas, 99% disseram ter acesso a plataformas digitais, das quais o Facebook foi o ambiente campeão em números de assédio, com 62% dos casos. A maior parte das agressões pelas redes sociais vieram de estranhos, 47%. A pesquisa da ONG Plan International Brasil contou com a participação de 14 mil meninas de 15 a 25 anos em 22 países, sendo 500 jovens brasileiras. Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, a solução para o problema da violência de gênero é a educação.
Desde a infância, ensinar meninos a respeitar meninas, combater o machismo, ter orientação na escola também sobre como se defender de um assédio sexual na internet.
Pelo registro, as agressões mais frequentes foram linguagem abusiva, insultos, constrangimento pela aparência física e ameaça sexual.
O Brasil passou das 150 mil mortes causadas pelo coronavírus. Só neste sábado foram registrados mais de 12 mil novos casos de Covid-19, com 290 mortes. No Senado, parlamentares lamentaram mais uma marca histórica da doença no país. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo o Ministério da Saúde, mais de 5 milhões de brasileiros foram diagnosticados com Covid-19, dos quais quase 4 milhões e meio se recuperaram e 457 mil estão em tratamento. 150 mil deles morreram. Para o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, o aumento de mortes se deve à ineficácia de estados e municípios.
O governo federal tem procurado dar todo o apoio para que realmente seja mitigado os efeitos do Covid-19, mas realmente os casos foram se ampliando e, no meu entendimento, se perdeu o controle. Os governos estaduais e municipais não agiram com muita eficiência no combate ao coronavírus.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é médica, atribuiu o número de óbitos à atitude do presidente Bolsonaro de minimizar a gravidade da doença.
Se o governo federal não tivesse negado a gravidade da doença Covid-19, não teríamos tão grande número de óbitos.
Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, prestaram solidariedade às famílias dos mais de 150 mil brasileiros que morreram em decorrência do novo coronavírus.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, fez um apelo aos senadores para que o Congresso Nacional retome o debate sobre o projeto de lei que restabelece a política de valorização do salário mínimo para o período de 2020 a 2023. Ele também alertou que a inflação do país está de volta. A prova disso, segundo o senador, é o aumento generalizado do valor da cesta básica e dos alimentos em geral, fator que atinge diretamente as camadas mais pobres da sociedade, como as dos desempregados e dos aposentados.
Há quem diga ainda que não há inflação. Como não? Se o salário mínimo tem que usar a metade dele para uma cesta básica. O governo, infelizmente, acabou com a política de valorização do salário mínimo, né? Foi uma construção coletiva que fizemos, dava inflação mais PIB. Foi um erro.
E o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, defendeu o voto aberto na eleição para a escolha do presidente do Senado. Uma proposta do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, prevê a mudança no regimento interno para que isso seja possível, inclusive na eleição prevista para fevereiro de 2021. Segundo Eduardo Girão, o voto aberto é uma exigência da sociedade brasileira que quer fiscalizar a atuação dos seus representantes.
Cada vez mais a sociedade quer saber o que a gente pensa e está acompanhando o que a gente faz. E isso é a minha esperança. O povo gostando de política e cobrando responsabilidade dos seus representantes.
A comissão mista que analisa as ações de combate à pandemia debateu as dificuldades de acesso ao crédito para micro e pequenos empresários. Um programa de juros zero foi uma das sugestões dos participantes da audiência. O repórter Bruno Lourenço tem mais detalhes.
Micro e pequenos empresários reclamaram do pouco crédito disponível
para manter seus negócios funcionando neste momento de pandemia. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, pediu um programa de juros zero semelhante ao que existe em seu estado.
Para MEIs, limite da operação R$5.000 e para micro e pequenas empresas, limite da operação de R$10.000. E o governo, em vez de subsidiar pela garantia, subsidiar os juros.
Ercílio Santinone, da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, elogiou o programa catarinense do Juro Zero e cobrou apoio para os microempreendedores.
É uma das alternativas, principalmente que você não tem inadimplência, porque a hora que você tem inadimplência é cobrado o juro e acaba tendo uma inadimplência baixíssima.
Silas Santiago, do SEBRAE, alertou que as medidas de apoio econômico estão chegando ao final e a retomada ainda não veio, com o risco de uma segunda onda de fechamento de empresas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia diz que soltura de André do Rep é problema do judiciário e não da lei.
Papel do Congresso na definição da prisão em segunda instância divide opiniões.
Agentes que atuam no resgate de animais no Pantanal sugerem Samu Silvestre.
Boa noite. A situação dos animais que sofrem com os incêndios no Pantanal preocupa deputados e especialistas. Em audiência virtual realizada pela comissão externa que acompanha o combate às queimadas, os debatedores apresentaram sugestões como a criação de um SAMU silvestre para facilitar o trabalho de resgate dos animais.
Além das sugestões, o debate contou com relatos emocionantes, como mostra a reportagem de Silvia Munhato.
Em uma audiência virtual marcada por relatos emocionados dos profissionais que estão resgatando e cuidando de animais atingidos pelo fogo no Pantanal, os parlamentares da Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações relacionadas ao combate às queimadas, ouviram sugestões simples, mas efetivas, como a criação de um SAMU silvestre. Cristina Adânia, da equipe da Associação Mata Ciliar no Pantanal, voluntária que saiu de São Paulo para resgatar animais em Mato Grosso, teve dificuldade para completar a fala ao narrar um pouco do que viu.
Varas de queixada que foge de um lado, sabe por onde ir porque tem um tanque, tenta fugir, mas são queimados, intoxicados. Vimos a foto de uma onça que um vaqueiro, que estava sofrendo também muito com isso, tirou de uma onça pintada morta num local completamente incendiado, mas ela estava íntegra. Ela estava tentando fugir, tentando escapar, mas a intoxicação é muito grande. Então, o número de animais mortos foi muito grande, muito grande. E aí fica o que nós vamos fazer na prática, como o coronel colocou, em relação ao salvamento. Desculpa.
Cristina foi uma das pessoas que sugeriu o uso de ambulatórios móveis para facilitar o trabalho de resgate dos animais por conta das distâncias que precisam ser percorridas na região. Ela também defendeu a aquisição de outros carros para transporte adequado dos animais em caixas de contenção. Para o coronel Paulo Barroso, secretário executivo do Comitê Estadual de Gestão do Fogo em Mato Grosso, é preciso ter estruturas permanentes de apoio, como brigadas nas propriedades rurais, principalmente nas que circundam áreas de preservação, SAMUs silvestres, terrestres e embarcados e, sobretudo, dinheiro. Ele diz que participa de um grupo dos Corpos de Bombeiros Militares que já elaborou um modelo de sistema de proteção contra incêndios florestais para a Amazônia Legal e está elaborando um para o Pantanal. Segundo Paulo Barroso, o governo federal já teria mostrado interesse no sistema, que custaria R$1,6 bilhão em 5 anos, no caso da Amazônia. No Mato Grosso, a equipe do coronel conseguiu distribuir 65 toneladas de alimentos para os animais e resgatar 128 vítimas. Mas ele lembrou que o Pantanal tem 195 mil quilômetros quadrados.
E nós estamos assistindo apenas 58 quilômetros quadrados, que é o que a gente consegue acessar. Isso corresponde a 0,29% de tudo que está queimado até agora. Então, tudo isso que a gente está fazendo é quase nada em relação ao todo, ao que está acontecendo.
Muitos participantes ressaltaram que as chuvas não vão resolver o problema dos animais, porque a vegetação vai demorar a crescer e eles ainda vão precisar de ajuda para se alimentar. O deputado Vander Lobé, do PT do Mato Grosso do Sul, lembrou ainda que este ano o fenômeno natural da dequada deverá ser mais intenso. A dequada é quando o material orgânico vai para os rios com as chuvas e isso reduz a oxigenação da água.
O maior volume de cinza no Pantanal, os rios, o nível do rio Paraguai é o menor dos últimos 50 anos. Essa água vai vir para o rio, volume muito pequeno, e isso vai dar problema na oxigenação da água e, consequentemente, a mortalidade de peixe vai ser muito grande, muito maior do que as outras.
Gláucia Amaral, procuradora e presidente da Comissão dos Direitos dos Animais da OAB de Mato Grosso, diz que uma geração de aves foi perdida, o que traz prejuízos econômicos para o Estado. Caso seja considerado o turismo de observação de animais, por exemplo. Criado após a tragédia do rompimento da barragem de rejeitos minerais em Mariana, Minas Gerais, o Grupo de Resgate de Animais em Desastres também defendeu a capacitação de voluntários e planos de contingência nos moldes já publicados pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. A deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, coordenadora da comissão, diz que o grupo já está repassando indicações aos ministérios e estudando mudanças legislativas que forem necessárias. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Agricultura.
Marcon, do PT Gaúcho, pede que o Congresso Nacional marque urgentemente uma sessão para analisar a derrubada de vetos presidenciais. Ele destaca o veto 46 ao projeto que prevê apoio emergencial aos agricultores familiares. O parlamentar lamenta que, após a Câmara aprovar por unanimidade a matéria, Bolsonaro tenha vetado quase integralmente o texto.
Marcon ressalta que a derrubada dos vetos vai beneficiar, entre outros, assentados, quilombolas, indígenas, ribeirinhos e pescadores artesanais, prejudicados com a pandemia do novo coronavírus.
Trabalho.
Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, defende um conjunto de ações emergenciais na pós-pandemia com uma nova agenda no Parlamento brasileiro para evitar a convulsão social e o colapso das políticas públicas.
Entre as medidas, Reginaldo Lopes sugere um programa de anistia para trabalhadores que foram obrigados a se tornarem microempreendedores por causa da precarização das políticas trabalhistas. Segundo ele, são cerca de 10 milhões de pessoas que precisam ter suas vidas reconstruídas com a chegada da vacina. O deputado ainda defende a ampliação do Bolsa Família para 2021.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, é a favor da manutenção do auxílio emergencial de R$ 600 para socorrer a classe mais vulnerável da população no período pós-pandemia. Segundo ele, o valor não pode ser menor, pois mesmo que a vacina contra a Covid-19 chegue no prazo de 6 meses, será preciso cuidar da socioeconomia.
Na avaliação de Ayrton Faleiro, é preciso avançar além do auxílio emergencial e criar um programa de renda mínima permanente como Bolsa Família, mas com a ampliação do número de beneficiários.
João Daniel, do PT de Sergipe, lembra o empenho da oposição para elevar o valor do auxílio emergencial para R$ 600, quando o governo Bolsonaro tinha apresentado uma proposta inicial de R$ 200. O deputado é contra a redução do benefício conquistado, argumentando que é preciso garantir o mínimo de dignidade ao povo pobre e desempregado.
João Daniel também presta homenagem ao engenheiro agrônomo Manuel Ora, falecido recentemente, que foi ex-secretário de Estado e dedicou sua vida à luta pela reforma agrária. O deputado frisa que o legado deixado para todos os agrônomos e camponeses é um exemplo de compromisso de vida pela extensão rural.
Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, defende a criação do programa Renda Brasil e o fortalecimento de outros programas sociais como forma de garantir a ajuda do Estado à população em um momento de crise mundial. O congressista lembra que, com o fim do pagamento do auxílio emergencial, pelo menos 30 milhões de brasileiros ficarão sem qualquer renda.
Silvio Costa Filho elogia a reaproximação do governo federal com o poder legislativo e afirma que a paz institucional é fundamental para que o país avance na agenda de reformas e de privatizações, garantindo a retomada do desenvolvimento econômico. O deputado pede prioridade na reforma tributária, na reforma administrativa e no novo pacto federativo, ressaltando que é preciso fortalecer cada vez mais estados e municípios.
Economia.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, se manifesta contra a aprovação da reforma administrativa. Para a deputada, é um erro do Congresso colocar o tema em pauta antes de apreciar a reforma tributária para discutir a taxação de grandes fortunas, dos lucros e dividendos.
Alice Portugal entende que a reforma administrativa é criminosa, porque, segundo ela, acaba com o Estado Nacional e dá poder imperial ao presidente da República para mudar a natureza de órgãos da administração pública, podendo até fechar campi de universidades e de institutos federais.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, pede que seja votado o projeto que taxa lucros e dividendos. Autor da proposta, o congressista diz que não é hora de mais arroxo e sim de divisão de renda. Ele critica a agenda de reformas do governo federal, afirmando que as mudanças na Previdência só atacaram a aposentadoria dos mais pobres.
Rogério Correia observa que é preciso copiar práticas exitosas de taxações de grandes fortunas de alguns países europeus, que instituíram há anos a cobrança progressiva, em que paga mais quem ganha mais e paga menos quem ganha menos. Para o deputado, a taxação de grandes fortunas é fundamental para as contas públicas do país.
Transportes.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, elogia o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. De acordo com a deputada, 7 portos da Companhia Docas do Brasil que davam prejuízos em governos anteriores, agora apresentam lucro. São eles Ceará, Pará, Rio Grande do Norte, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
A parlamentar atribui o resultado positivo à substituição de apadrinhados políticos por uma equipe de técnicos competentes. Doutora Soraya Manato registra ainda a inauguração do cais de Atalaia, no porto de Capuaba, que vai permitir a atracagem de navios de grande porte, que poderá movimentar até 600 mil toneladas por ano e gerar 600 empregos diretos e indiretos.
Esporte.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, defende a votação da medida provisória que estabelece que os direitos de transmissão ou reprodução das partidas esportivas pertencem ao clube mandante do jogo. A MP altera a Lei Pelé, que antes da mudança distribuía os direitos entre o dono da casa e o adversário da partida.
Júlio César Ribeiro afirma que o modelo que beneficia o clube mandante do jogo, já vigente durante a pandemia, dá mais autonomia aos times na hora de negociar as transmissões. Ele também afirma que outras mudanças previstas na MP, como a redução de 90 para 30 dias no contrato mínimo entre jogador e clube, serão benéficas para os profissionais.
Eleições.
Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, chama atenção para a reportagem da Folha de São Paulo, que alerta sobre o uso ilegal de disparos de mensagens em massa via WhatsApp nas eleições municipais de 2020. A matéria, segundo a parlamentar, informa que empresas já estariam oferecendo o serviço.
Natália Bonavides destaca que o TSE proíbe o disparo de mensagens em massa por parte de candidatos e lembra que a prática foi utilizada na campanha de 2018. A deputada acusa Bolsonaro e Mourão de terem vencido as eleições burlando a legislação eleitoral. Ela pede que o TSE julgue o mais rápido possível as ações que pedem a impugnação da chapa vencedora.
Justiça.
Deputados divergem quanto ao papel do parlamento na definição da prisão em segunda instância. A proposta está em análise na Câmara, mas o único consenso é de que o Supremo não pode mais mudar sua interpretação sobre o assunto, o que já ocorreu 3 vezes. A reportagem é de Paula Bittar.
Dois lados opostos e duas interpretações distintas sobre a fala do indicado do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal a respeito da prisão após condenação em segunda instância. Em conversa com senadores, o desembargador Cássio Nunes Marques defendeu que a prisão em segunda instância seja decidida pelo parlamento. O deputado Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, relator da proposta que estabelece a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, disse em plenário que o desembargador respeita as decisões do Poder Legislativo e está à altura do STF. Ele defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição e lembrou que as alterações que fez mudam não apenas o entendimento do trânsito em julgado, mas trazem alterações nos artigos constitucionais que tratam do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral. O texto original tratava apenas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Com essa proposta, Trade acredita que a justiça será mais rápida e servirá a mais pessoas.
Ela vai além, ela trata da antecipação do trânsito em julgado para logo depois do exaurimento da segunda instância. Ela vai otimizar o tempo do judiciário, beneficiando idosos no âmbito previdenciário, beneficiando os trabalhadores no juízo trabalhista, beneficiando aqueles que querem justiça em tempo razoável e que não querem ficar reféns de intermináveis discussões acadêmicas sob pretexto de que a efetividade da justiça nunca é alcançada.
A mesma posição é defendida pelo autor da PEC, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, que trabalha para que a comissão especial que analisa a PEC da segunda instância seja reinstalada, o que não ocorreu ainda devido à pandemia.
A segunda instância no Brasil precisa ser resolvida e estabelecida pela Constituição Federal. É por isso que a nossa emenda constitucional é fundamental para darmos segurança jurídica sobre um tema que o Supremo Tribunal Federal muda o entendimento a todo momento. E nós não podemos ficar à mercê das decisões do Supremo. É necessário cumprir esse vazio constitucional que existe, aprovando a nossa emenda constitucional.
Por outro lado, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, integrante da comissão especial, diz que o Congresso não deve votar mudanças ao que já está definido pela Constituição no princípio da presunção da inocência. Por isso, ele concorda com o desembargador Cássio Nunes Marques que o tema deve ser deixado para o Congresso Nacional, porque, segundo ele, o Supremo já pacificou o entendimento e não deve mais modificá-lo.
Por duas razões. A primeira é que nós temos inúmeras modalidades de prisão. E por essa razão nós temos cerca de metade dos nossos presos com prisões provisórias, sem ter condenação sequer de primeiro grau. Não é por falta de legislação que nós não temos prendido, e prendido muito, e prendido inclusive errado. Em segundo lugar, é fundamental que se mantenha o princípio constitucional da presunção de inocência, que todos possam ir até as cortes superiores para garantir a sua inocência.
A etapa de audiências públicas da comissão especial que analisa a proposta da segunda instância foi encerrada em março, mas por causa da pandemia de Covid-19, os trabalhos foram suspensos antes que o relatório chegasse a ser apresentado e votado. O relator, deputado Fábio Trade, disse recentemente que não tem visto articulação suficiente para a aprovação do texto. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Presidência.
Em entrevista concedida à Rádio CNN na manhã de hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a libertação do chefe do tráfico, conhecido como André do Rep, não é um problema da legislação em vigor, mas do Judiciário e do Ministério Público.
Rodrigo Maia disse ainda que o assunto não pode ser confundido com a proposta de emenda à Constituição, que trata da prisão após condenação em segunda instância e que deve ser votada ainda este ano pela Câmara. A reportagem é de Francisco Brandão.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta terça-feira que o Congresso não deve discutir a revogação do artigo do pacote anticrime que estipulou o prazo de 90 dias para a revisão de prisão preventiva. Ele foi entrevistado pela rádio CNN. De acordo com Rodrigo Maia, a libertação do chefe do tráfico André do Rep em decisão do Supremo Tribunal Federal não é um problema da lei, mas do Judiciário e do Ministério Público.
Eu não acho que a lei seja o problema, muito pelo contrário. Eu acho que, tirando esse caso, que é um caso muito ruim, claro que gera muita comoção na sociedade, a gente pode ter aqui milhares de casos de pessoas que ficam presas anos até, né, sem nenhum tipo de análise, principalmente as pessoas mais pobres que não têm advogado.
Maia disse ainda que não se pode misturar esse assunto com a votação da proposta de emenda à Constituição que permite o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. O autor da PEC, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, chegou a dizer que a aprovação da proposta evitaria absurdos como a soltura de um líder do PCC duas vezes condenado. O presidente da Câmara considera possível votar a PEC da segunda instância ainda neste ano, caso os trabalhos da comissão especial sejam retomados nas próximas semanas.
Eu acho que é só nas próximas semanas a gente retomar os trabalhos da comissão e votar esse ano ainda. Eu acho que não há necessidade de acelerar por uma questão simples. Ela já está bem avançada.
O presidente da Câmara também voltou a defender a votação das reformas. As prioridades são a regulamentação do teto de gastos, a reforma tributária e a reforma administrativa. Ele espera que o texto da reforma tributária esteja pronto até o primeiro turno das eleições municipais. Neste caso, será possível votar a reforma ainda neste ano.
A reforma tributária, para mim, é uma grande reforma, talvez a mais importante no que diz respeito ao crescimento econômico. Porque a melhoria do ambiente de negócio é que pode fazer e vai fazer, né, aumentar os investimentos privados no Brasil.
Rodrigo Maia lembrou que, por causa da pandemia, é necessário gerar recursos para atender os milhões de brasileiros que ficaram de fora do Bolsa Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.